As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
5 mortes em apenas uma semana, este o trágico registro confirmado pela Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, sendo que estão em causa óbitos ocorridos em Abrantes e Orém, 2 cada, assim como em Torres Novas. Desde a chegada da pandemia já faleceram 412 pessoas, com o território oriense na frente desta lista indesejada, com 93 vítimas, seguindo-se Abrantes com 73 e Torres Novas com 67. Há nesta altura 1.038 pessoas em isolamento profilático. E a pandemia continua a estar-se associada também a mortes na Lesíria do Tejo, neste caso não mais um óbito, no concelho do Cartacho, que já lamenta 29 vítimas, num trágico total regional de 433 mortes. Santarém continua a ser o território mais afetado, com 159. No que diz respeito a casos ativos, há nesta altura 514 em toda a Lesíria, 126 dos quais no concelho escalabitano, 85 no Cartacho e 70 em Almeirim. Chamus, que é o território com menor número de contágios, num total de 16. Há agora 399 pessoas no chamado isolamento profilático. Esta quinta-feira ficou marcada pelo início do julgamento de um homem de 71 anos acusado de disparar contra uma mulher de 37, na altura grávida de 7 meses. Aconteceu em outubro do ano passado na localidade de Charneca da Paralva, Paialvo, concelho de Tomar. Recorde-se que o arguido tem estado sob prisão preventiva desde essa altura. A vítima foi então atingida com uma arma de fogo na sequência de uma discussão entre ambos, ao que tudo indica depois de ter acontecido uma agressão do homem a um jovem de 15 anos, filho da mulher em causa. Na altura dos factos, a Polícia Judiciária confirmou a detenção do indivíduo, que assim responde por homicídio qualificado na forma tentada. Para além da arma utilizada nos disparos, foi ainda apreendida uma arma de fogo de calibre ilegal. Um homem de 44 anos foi apanhado em flagrante a roubar farmácias numa operação a cargo da Guarda Nacional Republicana. Na sequência de uma investigação que decorria há cerca de um mês, foi possível apurar-se que o detido efetuou mais de 20 roubos e furtos em farmácias, estabelecimentos comerciais e viaturas nos concelhos de Vila Franca de Xira, Aveiras, Santarém, Rio Maior, Entroncamento, Cartacho e Almeirim. No seguimento da investigação, os militares realizaram uma operação policial, tendo detido o homem em flagrante enquanto perpetrava um roubo numa farmácia no concelho de Almeirim. No seguimento da ação policial, foram efetuadas duas buscas domiciliárias e uma em viatura, tendo sido apreendidos duas armas brancas, um par de luvas de plástico, dois telemóveis, um cachimbo artesanal e 10 euros em numerário. No decurso das diligências policiais, apurou-se ainda que o detido efetuou furto e carjacking de viaturas em vários concelhos para posteriormente as utilizar nos roubos a farmácias e estabelecimentos comerciais. Ficou agora sujeito a prisão preventiva.
Rádio Web, a primeira a informar.
Este sábado ficou marcado pela homenagem a Jorge Paiva, conhecido e reconhecido botânico português de 88 anos de idade, que agora dá o seu nome ao carvalho situado junto da Biblioteca Municipal de Tomar, uma homenagem a meias por parte do município nabantino e ainda do agrupamento Nuno de Santa Maria. Foi aliás um programa onde as distinções ao professor assumiram um papel de relevo, conforme demonstra ainda a entrega do Prémio Quercus 2021, em cerimónia que decorreu no auditório da citada biblioteca. Celeste Sousa, diretora do agrupamento Nuno de Santa Maria, não poupou nos elogios ao homenageado.
De grande alegria para todos nós, hoje vamos homenagear o professor Jorge Paiva. Ele merece. Tem sido, de facto, um grande defensor do ambiente. E é incrível como ainda não percebemos que teremos que cuidar do ambiente por nossa causa. Para a nossa sobrevivência, porque o ambiente não precisa de nós para nada. Nós é que precisamos dele. E ao longo de muitos anos que o professor, de facto, tem trabalhado nesse sentido. E por isso foi com muito entusiasmo que a escola e a autarquia aderiu à iniciativa promovida pela Associação 30 por uma Linha, no sentido de classificar esta árvore, este carvalho, e legalizar ao nível do Instituto de Conservação da Natureza, e a autarquia acolheu por unanimidade chamar-lhe Jorge Paiva.
Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, recordou que esta distinção mereceu aprovação unânime em reunião do Executivo, destacando a homenagem como inteiramente justa.
Aprovando por unanimidade a proposta, já há algum tempo atrás, infelizmente a pandemia não nos permitiu, não nos tem permitido fazer esta sessão mais cedo, mas de facto com todo o gosto. Este carvalho é uma referência para a nossa comunidade, tal como o professor Jorge Paiva é para uma referência para uma comunidade muito mais vasta. E, portanto, faz todo o sentido que estes fiquem associados. E, portanto, aqui com esta reserva também para a memória da nossa comunidade e também lembrança sempre que, como também já ia sendo dito, o ambiente é uma causa de todos nós, porque está em causa a nossa casa, o nosso planeta. E, portanto, que este carvalho seja também essa lembrança diária da necessidade de preservarmos, portanto, esta casa de todos.
Jorge Paiva, o homenageado, não escondeu a emoção por esta distinção e ainda a forte ligação ao Conselho de Tomar.
Uma árvore dessa, ainda por cima, um carvalho, porque Portugal esteve, como diz o Carlos, coberto de florestas. E porquê é que eu vinha aqui a Tomar fazer o jantar? Um jantar que eu chamo lusitano, mas pronto. Mas a universidade já me pediu para fazer isso e ainda me tornou a pedir, e disse, não, só faço naquela escola. Porquê? Porque ela aceitou um rap que uma vez aqui numa palestra eu referi que o Estrabão, quando ao descrever este canto ocidental da Europa, quando os gregos, quando os fenícios aqui chegaram, era um povo atrasado, já éramos atrasados há mais de 2000 anos, mas pronto. Que não conhecia o pão, mas que comia um pão feito de farinha de bolota. Que não conheciam vinho, mas que bebiam uma bebida alcoólica feita dos frutos silvestres. E que viviam da floresta. É preciso ver que o viriato, se fosse atualmente, o viriato era um terrorista. O viriato era um terrorista. Nós não éramos agricultores, não. Nós vivíamos da floresta como os índios. E alguns povos africanos ainda vivem da floresta. E eu lembrei-me de propor à escola fazer um jantar. O que é que comia nessa altura? E o jantar costuma ter pão, costuma ter... Não há trigo, não há batatas, não há tomates, não há essas coisas que nós comemos normalmente. Há aquilo que se comia nessa altura, que era fundamentalmente carne, não é? Também. Agora, claro, ter um carvalho, como ainda por cima o carvalho português.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os dados são da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária e dizem respeito ao período compreendido entre janeiro e setembro últimos. Houve registro para 856 acidentes de viação no distrito de Santarém, dos quais se lamenta a morte de 17 pessoas e ainda ferimentos graves em 127. Ainda assim, comparativamente com a realidade de 2020, no mesmo período temporal, entenda-se, o distrito vê alguns destes trágicos indicadores diminuírem, em especial os óbitos. No ano passado, 25 pessoas perderam a vida nas estradas do distrito. Já no número de acidentes, em 2020 contabilizaram-se 900. Ainda segundo a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, até agora houve registro para 1.002 feridos leves.
Rádio Air, informação.
Os vereadores do Partido Social Democrata na Câmara de Tomar abstiveram-se na votação dos três representantes da autarquia designados para os dois conselhos gerais dos agrupamentos de escolas nabantinos. No caso, o vice-presidente Hugo Cristóvão, a chefe de divisão da educação Sónia Bastos e o presidente da Junta Urbana Augusto Barros. Lourdes Ferromão Fernandes, eleita do PSD, que começou por apontar algumas das funções dos órgãos em causa, justificou a posição da sua bancada, criticando o facto da representação do município ser exclusiva a elementos do Partido Socialista.
Como a eleição do presidente, a eleição do diretor, a aprovação e acompanhamento do projeto educativo, dos dois projetos educativos, bem como planos anuais e plurianuais de atividades, relatórios, etc. Os vereadores do PSD entendem que a representação do município de Tomar proposta neste ponto, em que apenas continua a ser considerado como nas anteriores representações já constantes na primeira reunião de Câmara de 2010, em que apenas eleitos do Partido Socialista são nomeados para tais cargos, se afasta do padrão de representatividade democrática expressa nas últimas eleições, em que 7 elementos do Executivo Municipal, dos 7 elementos, 3 são eleitos pelo Partido Social Democrata. Muitas vezes, o que também é possível de constatar é que os representantes participam em ínfimas reuniões que possam acontecer, ou seja, apenas estão presentes nos atos de eleição, e isso é manifestamente insuficiente nesta matéria.
O vice-presidente Hugo Cristóvão explicou depois a escolha dos representantes nos conselhos gerais dos agrupamentos, justificando-se com razões de ordem prática.
Aquilo que tem sido a opção nossa, mas que é geral em relação aos municípios, à generalidade dos municípios, e também já o era no tempo da governação PSD, é de que haja aqui uma visão prática sobre a nossa presença, a presença do município nestes concelhos. Por isso, estar presente, para além de vereador da educação, a chefe de divisão, que é, aliás, recorrentemente chamada a trabalhos, ainda na passada semana decorreu uma dessas situações, chamada a trabalhos que têm que ver com trabalhos práticos do enfim, responsabilidades do Conselho Geral, e neste mandato houve de facto uma alteração, deixaram de estar dois vereadores, como de facto tivemos nos dois mandatos anteriores, passando a ter, como era aliás no tempo do PSD, diga-se, a representação de um presidente de junta, freguesia, também por essa situação prática. Era bom que lá pudessem estar todos, mas de facto só podemos indicar 3 pessoas, e portanto a opção é realmente o presidente da maior junta de freguesia, até porque é aquele que efetivamente na prática, no dia-a-dia, depois mais ligação e mais solicitações tem por parte precisamente dos agrupamentos escolares e das escolas em geral. E portanto temos aqui, para além de todas essas responsabilidades que foram referidas, há realmente aqui um sentimento muito pragmático daquilo que é o relacionamento no dia-a-dia com as escolas e perceber que precisamos de pessoas que depois estejam efetivamente aptas a responder perante essas solicitações.
O entroncamento assinalou nesta quarta-feira 76 anos de elevação ao Conselho. Das comemorações realizadas, destaque para a cerimónia que se realizou no Cineteatro São João, onde foram homenageados os funcionários do município que completaram 15, 25 e 35 anos de serviço, com a Medalha Municipal de Serviço Público. O Presidente da Assembleia, Luís Filipe Antunes, que presidiu a sessão, começou por dar conta de um conjunto de fatores que potenciam a centralidade do Conselho do Entroncamento e o seu atual desenvolvimento.
Sabemos, e os dados estatísticos confirmam-no, uma qualidade de vida superior à média da região, uma população jovem acima da média nacional, uma população com elevados níveis de literacia, dotados de infraestruturas educativas, desportivas, culturais, de qualidade, uma diversificada oferta de serviços de saúde, excelentes e diversificadas ofertas no âmbito social também, uma reduzida taxa de desemprego, ou seja, um conjunto de fatores que, associados à centralidade geográfica e às acessibilidades rodoviária e ferroviária, contribuem para tornar o nosso concelho um lugar privilegiado. Centralidade que tem sido potenciada pelo atual Executivo, esforçando-se por atrair investimentos e empresas que valorizem o território sem perder de vista a sua matriz ferroviária. Mas deixo estes aspectos, digamos, muito importantes e volto a olhar para o lado mais ambíguo e inquietante de nós mesmos. A indiferença, a ausência da vida cívica, social, política. Para muitos, somos a terra dos fenómenos. Mas são já tantas as excentricidades que diariamente assistimos que suponho termos já perdido tal originalidade, sem dela sequer ter tirado partido.
Na respectiva intervenção, o Presidente da Câmara, Jorge Faria, destacou a aposta forte no desenvolvimento do Conselho, aposta que tem sido concretizada através de um conjunto de investimentos, aproveitando os fundos comunitários, referiu.
Mantivemos elevados níveis de investimento, aproveitando ao máximo as possibilidades oferecidas pelos fundos comunitários. Promovemos a regeneração e a conciliação do espaço público, de um conjunto de equipamentos, desde a Praça das Tílias à Rua Ferreira Mesquita e novos espaços verdes. Promovemos a recuperação do património ferroviário, as infraestruturas do bairro Camões. O bairro Camões, a recuperação está em marcha. O bairro do Meco, temos o projeto aprovado. Temos um conjunto de iniciativas nessa área, como sabem, no sentido de preservar aquilo que é um património que nos identifica e nos distingue. Investimos no ambiente, na eficiência energética, na iluminação pública, nos edifícios municipais, nas piscinas. Ainda a semana passada inaugurámos as obras de reabilitação e de eficiência energética das piscinas municipais e tivemos a ocasião de ouvir o Sr. Vice-Presidente da CCDR dizer que o entroncamento neste quadro comunitário é, no momento, o único município que executou obras ligadas à eficiência energética. Aliás, ele disse mais que dos 18 milhões de fundos disponíveis para os 100 municípios da região centro, o entroncamento tinha conseguido 10% desse montante. O que é, deixa-nos orgulhosos pelo trabalho que todos nós fazemos no dia-a-dia.
Rádio Web, a primeira a informar.
O vice-presidente da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão, referiu em recente sessão do Executivo que as associações do Conselho que pretendem regularizar a situação de ilegalidade em que se encontram as respectivas sedes sociais poderão e deverão fazê-lo logo que o novo Plano Diretor Municipal seja publicado em Diário da República, o que deverá acontecer até final deste ano. O autarca, que reconhece que há dezenas de associações nessa situação, deixou claro que o município pode acompanhar os processos, mas não se pode substituir às coletividades na elaboração técnica dos mesmos.
A generalidade das associações estará em condições de poder iniciar, quer dizer, iniciar, pode naturalmente iniciar já, algumas até já o fizeram, já têm processos iniciados, mas portanto processos conducentes à sua legalização. Naturalmente que nós não só daremos todo o apoio como habitual, mas neste particular e eventualmente até com alguma medida que também venha a ser equacionada durante o próximo ano civil, porque de facto estamos a falar de muitas, enfim, muitas associações. Todos sabemos que a grande maioria não tem as suas sedes legais, nomeadamente a generalidade das associações culturais e recreativas no espaço rural do nosso concelho, portanto carece da resolução dessa situação e portanto até por todas as enfim, as responsabilidades legais que desde logo os seus dirigentes estão obrigados, e temos casos nacionais recentes onde essa situação infelizmente se verificou. Portanto, de facto, deixo também precisamente publicamente o repto para que, como já temos vindo a fazer, mas que aquelas que não tenham ainda iniciado esse processo o iniciem, porque efetivamente são desde logo em primeiro lugar os dirigentes a quem isso mais interessa. Portanto, nós cá estaremos para ajudar no possível, sendo certo que obviamente ao nível técnico não podemos fazer os processos pelas, digo isto porque já uma outra associação nos solicitou isso, na verdade isso seria impraticável, desde logo porque, mais uma vez refiro, são largas dezenas de associações, portanto não podemos fazer os projetos, nem é isso que é suposto os serviços municipais fazerem. Agora podemos realmente acompanhar ao longo de todo o processo para que os técnicos que as associações escolham, portanto, façam o caminho já o mais curto possível e pragmático possível para que esses processos sejam conduzidos a bom porto o mais possível durante o ano que vem, portanto, pelo menos não passe durante muito do ano civil que vem.
Estão abertas as inscrições em Ferreira do Zêzer até 15 de janeiro para as candidaturas para a atribuição das bolsas de estudo aos alunos do ensino superior. Está em causa o apoio a 11 bolsas de estudo de 50% do valor do indexante dos apoios sociais no valor de 219 euros e outras 11 de 20% no valor de 87,77 euros. Podem candidatar-se os estudantes residentes no concelho que ingressem frequentem estabelecimentos de ensino superior. Os candidatos deverão consultar as condições da candidatura candidatura no regulamento de atribuição de bolsas de estudo aos alunos do ensino superior, bem como o formulário da candidatura, os quais se encontram disponíveis na página oficial do município de Ferreira do Zêzere ou junto da Divisão de Administração e Serviços Instrumentais. A candidatura deve ser submetida em formulário próprio, com os documentos necessários para a sua instrução e ser enviado ou entregue na Câmara de Ferreira do Zêzere, sendo documentos exigíveis, nomeadamente a entrega por parte dos candidatos e de todo o agregado familiar da permissão de consulta por parte do município de Ferreira do Zêzere, da situação contributiva, segurança social e tributária, a entrega de documento emitido pelo Serviço Social da Instituição do Ensino Superior da Bolsa Atribuída e autorização, tendo em conta o Regulamento Geral da Proteção de Dados de município, solicitar à Instituição de Ensino Superior, caso assim seja necessário, informação sobre o candidato para os fins em causa.
A primeira a informar.
O Comando Territorial de Leiria, através do Núcleo de Investigação Criminal de Caldas da Rainha, deteve dois homens e uma mulher, com idades compreendidas entre os 18 e os 45 anos, por tráfico de droga e posse ilegal de arma, no Conselho de Óbidos. No âmbito de uma investigação, que decorria há cerca de um mês, os militares da GNR apuraram a localização dos suspeitos e deram cumprimento a 5 mandados de busca, uma domiciliária, uma em estabelecimento e 3 em veículos. No decorrer das diligências policiais, foram detidas as 3 pessoas, destacando-se ainda a apreensão de diverso material, nomeadamente 162 doses de cannabis, 7 doses de ecstasy, 2,5 gramas de cogumelos, uma arma de ar comprimido de calibre 4,5 milímetros, uma mira telescópica, 25 cartuchos de calibre 12, 3 balanças digitais e equipamento elétrico de apoio à produção em estufa de cannabis e diverso material de condicionamento da droga.
Rádio Air, informação.
E assim concluímos mais este espaço. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.